Esqueci esse terceiro aspecto do Leal.
Não, mas temos ali uma repórter que já fez muitas buscas.
Uma entrevista sua, o senhor menciona que tem essa menina que passou no vestibular da UFRGS.
Sim, é verdade. Então, esse seria um terceiro aspecto então, do Leal, né? Foi quando, para minha surpresa, né, vou fazer junto a recepção aos calouros e está lá, então, uma ex-aluna do Leal, que eu conheci ela quando ela tinha, talvez, 10 anos, 12 anos. Né?
É
porque... Sim. E ela foi sempre no Leal da Escola Judite, que era coordenada por uma professora maravilhosa, que, digamos, desenvolveu comigo e foi protagonista no desenvolvimento pioneiro do Leal na rede municipal, a professora Cleonice.
Ah, né? Esse é outro contato.
A Cleonice Carvalho, de Carvalho Silva, né? E está lá, então, a Vanessa, né? Entre os calouros. Eu não sabia que ela ia fazer vestibular para geologia. Então, foi uma surpresa enorme, né? Porque a Vanessa, sempre que eu ia no Leal Judite, que foi o Leal que eu mais assisti, que mais ajudei a desenvolver, né? Que era o nosso protótipo, né? A Vanessa sempre adorou pedras, rochas. Ela cuidava da litoteca e ela tinha, assim, uma desenvoltura para ser a monitora, a condutora das exposições, a receber as crianças menores, né? Ela realmente se formou com uma capacidade pedagógica incrível, né? Muito ligada nas questões da geologia. E depois, então, ela faz vestibular e entra. Atualmente, ela é uma facilitadora do museu, né? Lá. Talvez foi, de longe, a melhor facilitadora que a gente já teve lá. Né? Ela é incrível. Ela tem uma desenvoltura...
Ela ainda está na graduação. Ainda
tá. Sim, está na graduação. Está no terceiro ano.
Está, né?
Tá no terceiro ano. Mas não só ela. Muitos ex-alunos do Leal entraram na universidade. Tem um aluno chamado Leonardo, que está no Instituto de Artes. Né? Ele entrou, eu acho que esse ano. Né? Também foi do Leal Judite. E esse aluno fez a quarta coisa maravilhosa do Leal. Maravilhosa, assim, que são Fiat Lux, são, né, momentos de criação que tu vê que a coisa tem muito alcance. Aí tu enxerga o alcance das coisas. Esse moço, chamado Leonardo, ele olhou esses painéis os dioramas que a gente chamava, né, da fauna de Porto Alegre, né? Esses dioramas da fauna. Ele olhou esses dioramas da fauna, né? O que ele fez? Ele resolveu pintá-los em quadros, assim, que são, né, quase a metade dessa mesa, e pintou os 5 ecótopos de Porto Alegre, né? E pendurou-os nas paredes da escola. Então, imagine uma escola de Porto Alegre, né, lá na chamada periferia, com as paredes nuas, né? Tem agora os belíssimos quadros pintados pelo Leonardo, né? Dos ecótopos, ou seja, da paisagem natural de onde ele mora, né? Da sua identidade paisagística, né? Que ele leva para a sua vida e que ele deixa lá para os próximos alunos também verem, né? Isso é uma coisa muito bonita, porque numa realidade social difícil, em que geralmente a identidade da paisagem está subsumida ao preconceito social, né? Ele cria, né, uma visibilidade para a paisagem, né, e para a identidade, portanto, do lugar, impressionante, né? Fantástica, né, o Leonardo.
E em escola que está
no Judite.
Ah, no Judite.
No Judite. E como é que funcionou isso, né? Olha o que é o Leal. O Leonardo se inspirou em quadros feitos pelas gerações anteriores a dele no Leal. E que eram quadros que não tinham o talento dele.
Sim.
E ele, olhando aqueles quadros que estavam mal pintados, né, ele disse, eu vou fazer melhor. E fez muito melhor. São muito bonitos os quadros dele. Né? E fez muito melhor. Ou seja, ele estabeleceu para si, dentro do Leal, um projeto pedagógico. Isso é a coisa mais importante no aluno. Em qualquer faixa cognitiva e qualquer faixa, né, educacional, é quando o aluno resolve ter seu projeto educacional. Uhum. É ali então que nós conseguimos entender o que o Paulo Freire dizia, né, da autonomia do sujeito. O que, que é a autonomia do sujeito na escola, na universidade? É quando o sujeito, o aluno, né, a aluna, resolve construir o seu projeto pedagógico. Porque nós professores, né, às vezes negamos essa possibilidade ao aluno. A gente chega na sala de aula e dá aula. A gente não desenvolve com o aluno possibilidades de ele ter, digamos, seus projetos pedagógicos, intelectuais, suas vontades de conhecer. Então, o Lial permite isso. Né? Porque, com certeza, na escola Judite, enquanto esses painéis do Leonardo ficarem expostos, vai ter um sujeito lá que vai dizer, eu faço melhor. Vai ter, é assim que nós funcionamos. Né? Não é por acaso que nós ensinamos Newton, Galileu, Darwin. Por quê? Porque eles são os nossos desafios intelectuais. Eles são, faça melhor que Einstein. Faça! Né? Estamos aqui tentando. Né? Estamos aqui tentando. Alguém vai fazer. Porque esse é o gênio humano. Né? O gênio humano ele se estabelece por referências. Né? Então o Lial permite isso. Isso eu acho que também é uma das grandes conquistas pedagógicas desse projeto. Né? Porque demonstramos claramente que é possível fazer isso na mais tenra idade. Né? E claro que isso não é generalizado para toda a escola, porque os alunos do Lial são um grupo. Mas se tu consegue fazer isso para um grupo, tu poderia ir muito mais longe também em relação à escola. Claro que o Lial é um projeto pedagógico, cognitivo, né, etc., muito avançado. Isso nos dá um certo medo nessa conjuntura atual. Né, que está tudo, né, sendo literalmente fechado. Né. Estamos com problemas hoje na condução dos Liais no município. Né, muitos problemas. Nós sabemos como vamos continuar, mas nós vamos continuar.
Quantos, né, tem atuando agora?
32. Então, são 32 professores, coordenadores. Nós atendemos mais de 750 crianças por ano. Todos os anos eu faço um curso. Né? Um curso para os professores novos, para os professores mais antigos, trocando experiências e também desenvolvendo técnicas, né? Desenvolvendo técnicas, tratando dos assuntos do Atlas. Os professores amam, assim, adoram, porque eu vou a campo com eles, a gente tem que sair de campo, né? Então, os professores também desfrutam um pouco a maravilha que é conhecer a paisagem de Porto Alegre, né? Saber ter uma leitura da paisagem. Isso tudo dá pro Lial, pro professorado Lial, digamos, uma energia, uma gana, né? Uma motivação. Né? Educação é motivação. É uma motivação, um bom projeto. Olha, não há o que não se possa fazer. Né? É realmente incrível. E assim, queria... Bom, cada Lial tem uma história interessantíssima, de alto nível, pungente, realmente... e esperançosa. Né? Porque, no final, o nome de tudo isso é esperança. Né? Esperança do que nós podemos fazer, esperança, né? Como olhar a nossa gente, como olhar a nossa terra, como construir, né? Coisas com base no conhecimento, não no preconceito. Uma sociedade tão preconceituosa como a nossa. Então, desenvolver essa ferramenta, né? Essa tecnologia social é muito importante. E nós conseguimos fazer isso aqui. Esse projeto do Lial, do Atlas, por exemplo, os mexicanos ficaram muito interessados nisso. Eu participo da cátedra da Unesco de Desenvolvimento Sustentável. Os mexicanos participam dessa cátedra, argentinos, chilenos, né, América Latina inteira. E os mexicanos, quando eu apresentei uma vez toda essa história lá para eles, né, na cátedra, eles têm muito em alta o processo do Lial, né? Eu acho que a que mais valorizou o Lial é essa cátedra, né? E os mexicanos dizem, nós vamos implantar isso no México. Né? Então, desde 2016, numa importante cidade na região metropolitana de Monterrey, bem no norte do México, né? Eles estão desenvolvendo atlas, querem implantar os leais, se fascinaram por essa ideia. Então vejam que interessante protótipo para a América Latina que estamos aqui, onde nós temos contextos sociais difíceis, né, de disparidade social, e ao mesmo tempo contextos de complexidade cultural para morar nas cidades. E como é que nós vamos morar nas cidades, como o DF lá no México, no Distrito Federal, como Rio de Janeiro, como São Paulo, como Porto Alegre, a complexidade cultural que os nossos centros urbanos se tornaram, né? Todas as culturas estão aqui, do mundo estão aqui, né? Algumas nos assustam, como por exemplo foram os haitianos quando vieram para o Brasil, e depois os senegaleses, ainda nos assusta. E isso não é nada perto de todas as culturas que há nessa terra, né? Mas nós ainda não conseguimos desenvolver processos sociais educativos, né, de como lidar com a diversidade cultural nos nossos centros urbanos. Os liados são. Os mexicanos viram isso. Os mexicanos viram isso numa situação muito interessante no México, que é a cidade de Garcia, que em 5 anos ela passou de 10 mil habitantes para 150 mil habitantes. Em 5 anos, gente. É uma loucura, Garcia. E a questão é como é que tu faz gestão aí?
Tipo, né? Altamira.
Isso. Tipo, Altamira. Então, os mexicanos são muito interessantes. Eles têm sensibilidade civilizatória mais que nós. Eles sabem que não podem deixar essa gente se virar. No Brasil, se virem, né? O Brasil é se virem. Lá os mexicanos sabem que não podem, né, se virem. Eles têm um compromisso civilizatório um pouco melhor, talvez, que nós, né? Eu sinto, né? E bom, como fazer? Aí eles viram no Vial o processo de enraizar essa gente à sua terra, a essa nova terra, a criar identidades. Então, assim, são produtos de exportação dessa diversidade, professor, né? Que estamos aqui fazendo. Né? Sem pompa, sem circunstância, sem bolsa, sem... sem nada, mas é isso, né? É isso. Então, a universidade, né, é muito honrada, a nossa universidade, né, nessas investidas, né? Porque é a URGS, né? Eles falam da URGS lá, no México, né? Na Argentina, né? Na Bolívia. Na Bolívia agora estamos com um projeto lá no, também numa comunidade Quechua, lá em Potosí, em Toro Toro, né? Uma comunidade Quechua, essa que eu comecei ali falando, né? Que é uma comunidade Quechua, uma identidade indígena muito forte. Eles falam Quechua, né, em todo momento, né, estão sempre falando Quechua. E lá nós estamos implantando também um geoparque e fazendo atlas de Toro Toro, né? Então, meu objetivo lá com eles é fazer o atlas de Toro Toro também como um modo de recuperar a cultura deles. Porque eles também estão num processo enorme de desculturação. Todas as culturas do planeta estão. Ou seja, o que é isso? O jovem lá de Toro Toro, lá no interior das montanhas bolivianas, lá no interior de Potosí, né? Esse jovem, cujo pais, avós, bisavós, tataravós são quechuas, descendentes, né? Ele não quer mais falar quechua. Ele anda nas montanhas com fone de ouvido, WhatsApp, e tá toda hora assim, ó. É geral. É geral. Vocês imaginem que eu encontrei um moço andando assim no zelo nas montanhas, investigando geologia, né, com a minha equipe, né? E eu estou ali no ermo, no ermo, ermo, né? E passa um moço com fone de ouvido e fazendo zaps. Né? E eu estava lá olhando os pássaros cantando no alto de uma árvore, assim, uma coisa maravilhosa, né? E ele né? Com seus fones de ouvido e não estavam vendo nada. Né? Então, como é que nós vamos deter esse processo? Como é que nós vamos ajudar as comunidades originárias a manterem alguma coisa? Né? Porque como é que funciona? Os pais desse moço, onde estão? Na cidade. Esse moço está em Torotoro com seus avós. Então está a geração dos avós, a gurizada nova, a geração intermediária na cidade ganhando dinheiro, e esses jovens vão para onde? Não querem ouvir os avós, né? Uma coisa é visitar a vovó e vovô, outra coisa é tu morar com vovô e vovó te dando regra dos ancestrais. Ah, não. Ninguém suporta, ainda mais tendo no WhatsApp, né? Ninguém se importa. Então, a nossa ideia com o Atlas, né, é produzir o que fizemos aqui com o Lial. É levar para eles uma visão do mundo deles, né, em que eles possam, por meio desta, recuperar a totalidade da cultura deles que está fragmentada nesse processo. Então, nós temos assim, criamos um espelho para que a cultura deles possa, né, se reunir, né? E que eles possam, com isso, desenvolver turismo e que esses jovens queiram ficar em Torotoro. Porque eles vão ter perspectiva. Uma perspectiva com base no conhecimento, né? Com base numa técnica local, né? De apropriação. Né? E não queiram ir para a cidade. Esse é o nosso esforço. Também é um esforço tecnológico, social, né? Cultural, que nasce aqui, né? E isso tudo está com os olhos da Unesco, assim, bem claros, né? Eles querem ver isso. Né? Então, será, digamos, uma exportação da nossa universidade, das nossas técnicas, né? Exportação latino-americana para a nossa querida Bolívia, esquecida, né? Maltratada pelo preconceito geral, né? Com uma comunidade quechua encantadora, fabulosa, nas montanhas andinas, um cenário assim, que o dia que vocês forem lá visitar o Geoparque em Torotoro, vocês vão se encantar, e vocês vão se encantar não só com a paisagem natural, mas com a paisagem humana. Né? Eles são pessoas realmente fabulosas. Né?
Pensando, digamos assim, com essa, toda essa experiência que o Atlas gerou no caso de aplicação, se fosse fazer ele de novo hoje, ele teria a mesma estrutura? O que, que ele incorporaria no seu conhecimento, uh-huh, na sua estrutura desse conhecimento adquirido? Ele teria essa mesma... Né?
Sim, essa é uma bela questão, né? Certamente não seria o mesmo. Né? Não seria o mesmo por várias funções, tanto pela função do conhecimento, tanto pelas questões sociais, tanto pelo que já avançamos desde aqui, né? Tanto porque ele já existe, então nós temos que fazer uma coisa a partir daqui. Quando o pessoal de São Paulo quis fazer o Atlas lá de São Paulo, eu olhei para eles e disse o seguinte: vocês querem mesmo fazer o Atlas de São Paulo? Eles, claro, né? Claro que nós queremos fazer. Porque vejam bem, se vocês querem fazer o Atlas de São Paulo, não repitam o de Porto Alegre. Façam o de São Paulo. Aí eles me olharam e falaram: o que, que significa isso? Significa que nós temos que usar tecnologias diferentes, outras. Isso aqui a gente já sabe fazer. Né? Aí eles: mas como é que nós poderíamos fazer outra coisa? Vocês querem fazer o Atlas de São Paulo? Eles: queremos. Então é o seguinte, né? Me consigam um balão, que eu quero sobrevoar São Paulo com balão, né? Eu quero produzir vertigem desde cima para o leitor de São Paulo, produzir imagens, né? Tu bota um óculos 3D para ver São Paulo, né? Isso lá em, quando foi em 2002, eu acho, né? Então é isso, né? Hoje se poderia produzir um Atlas do ponto de vista visual, tecnológico, muito mais interessante, né? Ele não seja, né? Mas porque a partir dele nós podemos ter outras técnicas e tal, né? E também um Atlas digital, né? Porque isso quem me disse, a primeira pessoa que me disse isso foi um pesquisador da Índia, o Atlas me disse, o Atlas viajou o mundo, né? E de vez em quando eu recebia numa garrafinha uma mensagem que vinha do mundo, né? Uma delas foi desse pesquisador da Índia, um pesquisador muito importante, um indiano que pesquisa o desenvolvimento sustentável de cidades, né? É um grupo no mundo, assim, dos grandes centros de pesquisa, um deles é na Índia. E um professor da London School of Economics, o professor David Sally White, que conhece Porto Alegre, conheceu o Atlas e se encanta e que usa o Atlas no pós-graduação da London School of Economics, né? Deu um Atlas para esse indiano. E quando o indiano recebeu esse Atlas, bom, né, a casa caiu. Ele disse, isso aqui é uma obra, né, de enorme envergadura, né? E ele diz... eu só queria imaginar essa obra, né, enquanto um atlas digital, né? Porque ele já é. Ele já é, só falta estar no meio digital de verdade, né? Ele disse isso, o indiano.
Uma escrita, né, espacial.
Uhum. É, nessa linguagem.
Que estudou isso, ela, na Terra. Uhum.
Essa aqui é uma escrita em dupla dimensão, né? Bidimensional. E no ambiente virtual a gente tem uma escrita multidimensional, que é uma escrita mais espacial, que está solta no espaço. Assim. Nós não temos como visualizar ela num todo como é neste caso.
É. Sim. Mas eu teria também, eu acho que mudanças de conteúdo, por exemplo, nós não colocamos nesse atlas a parte arqueológica, né, etnográfica ameríndia, né? Não que nós não pensamos, mas quando me dei por conta de que faltava isso, isso já era, né, 1998 e nós estávamos em março. Né? E realmente ali já não cabia mais na minha capacidade humana, já não cabia mais. Já não tinha mais 5 minutos no meu dia para incluir mais um professor, mais uma equipe, mais um atendimento, mais, né? Que todas as equipes tinham que ser muito bem cuidadas, porque era um projeto que era da prefeitura, então todo mundo teria que ser tratado, né, como deve, dignamente, né? E de fato tratamos todos dignamente, mas isso é um esforço, né? É um esforço que vai para além da instituição, né, professor?
E agora, então, se a gente fizer o Atlas Digital, não só ele como ele está no PDF para ser multiplicado, se fizer o Atlas Digital mesmo, o senhor acrescentaria então outras coisas?
Sim, se fossem conteúdos, sim, temos novos conteúdos de todos os lados para acrescentar. De um lado, por exemplo, do ponto de vista, esse Atlas inaugura, né, no mundo, uma coisa que vocês vão começar a ver talvez mais frequentemente, né, que é a história natural de uma cidade. Eu estava olhando vários trabalhos na Itália e também nos Estados Unidos, eles estão começando a usar isso, a história natural das cidades. A primeira vez que apareceu na literatura mundial a história natural de uma cidade está aqui, ó, né? O Ato do Metal de Porto Alegre apresenta a história natural da cidade tal qual como preconizaram os grandes naturalistas do século passado, né? Mas fazendo uso das tecnologias, das teorias e da cosmovisão no final do século XX. Olha que frase. E essa frase aqui está já, essa ideia de história natural da cidade, né, está encantando no norte da Itália geral. Já vi em muitos papers isso. Eles não citam. Eu descobri quadros de Porto Alegre. O que é o eurocentrismo? Esse Atlas me fez conhecer quem eles são. Por isso que eu estou na Bolívia. Por que eu não estou em Cambridge? Vocês devem perguntar, por que eu não estou em Cambridge? Por que eu não estou... Né? Por que eu não peguei minha mala, o Atlas e tchau? Né? Porque os centros europeus...
Abaixo do Equador não existe.
Exatamente, não se iludam com os europeus, com os norte-americanos, não se iludam. Me disse isso, me disse um professor de Barcelona, um professor altamente graduado. Né? Altamente graduado. Ele disse assim... Tu nem sequer é Smith. Me disse lá assim, tu nem sequer é Smith. O Atlas não é nem de São Paulo. Entendeu?
Uma vez eu me apresentei para um Vasco, sendo doutoranda da Bahia. Ele perguntou assim, e por que foi para Bahia e não para São Paulo? Porque a bibliografia estava na Bahia, não estava em São Paulo.
Então, não nos iludamos com a Europa. Não nos iludamos com esse eurocentrismo que se apropria, assim, fundamentalmente, né, dos copyrights, essa coisa, né? Esse estilo, diz um romeno, um grande filósofo romeno, esse estilo anglo-saxônico, né, que exige que a gente cite, né, eles, não nós. Né? Uhum. Então, o Atlas me fez aprender isso muito rapidamente, né? como é que as culturas, as altas culturas da Europa, né, olham isso, nesse sentido de citá-lo. Nossa, tá. Tenho esperança. Então eu estou na Bolívia, lá com os Quechuas. O que mais acrescentaríamos? Toda a nossa visão de cidade, desde que fizemos o Atlas até hoje, mudou assim 180 graus. 180 graus. Nossa visão de sustentabilidade, nossa visão de ecologia urbana. Esse Atlas inaugura a ecologia urbana. Uma visão de ecologia urbana, da cidade como um sistema, uma história natural incluída no planeta, nos sistemas planetários, né? Não o mundo urbano e o mundo natural como um divórcio, né, irreparável. Né? O Atlas inaugura isso. Se você hoje olhar na Amazon, você vai encontrar de 2015 até hoje, 2017, foram publicados mais de 8 manuais sobre ecologia urbana. Agora, antes, não há manuais de ecologia urbana. Uhum. Não há. Né? Quando comecei a fazer o Atlas, um dos capítulos que eu tinha pensado aqui para o sistema construído seria o metabolismo urbano. Eu estava pensando isso lá em 1994. Né? O pessoal da ecologia aqui, meus colegas, né, discutindo, dizendo, não usa essa palavra, porque, né, isso está bem, né, vamos em frente. Hoje, né, não se fala outra coisa, a ecologia urbana é discutir o metabolismo urbano, né, é olhar a cidade como um organismo, os fluxos, né, etc. E isso tudo, então, tu vê a diferença, né, que temos lá. Quando nós fizemos esse Atlas, nós tínhamos em mente a Agenda 21. Hoje temos a Agenda 2030. Né? A resiliência, o aquecimento global. Né? Mudamos tudo. Nossa! Né? Então, realmente, é uma obra assim, do século XX. Né? Mas preparada para o século XXI. Interessante, esse que é a questão. Né? Por quê? Porque aqui no Atlas você vai encontrar, por exemplo, né, os primeiros textos publicados no Brasil, né, por exemplo, sobre o que é efeito estufa. Aqui é escrito pelo Dr. Vittorio Canuto, astrofísico da NASA, um professor, né, que tem nada menos do que 32 papers publicados na Nature. Esse é um monstro, né? Que está aqui, que eu chamei ele para Semana do Meio Ambiente de 1996, né? Para discutir o aquecimento global em Porto Alegre. Foi uma das primeiras discussões de aquecimento global no Brasil. Né? E está aqui. Tá? Então, isso é fabuloso. Né? Aqui no Atlas também está uma das imagens que hoje é coqueluche, está por tudo quanto é lado. Né? Vocês não vão se impressionar, né? com essa maravilha, né? Que nesse momento que ela foi publicada no Atlas, havia dois lugares no mundo em que essa imagem havia sido publicada, no Atlas de Porto Alegre e na National Geographic. Tá aí. Ela é uma imagem da NASA, ela está toda autorizada, eu pedi lá para a NASA para publicar isso aqui. Né? Então, eles haviam autorizado nós aqui e a National Geographic. Esses globos aqui, por exemplo, né, também foram todos produzidos lá com a NASA, que produziu, né? Foi tudo produzido em Porto Alegre, né? Por exemplo, esses globos, né, lindos. Isso aqui eles recém tinham saído. Eu estou em 1994. A primeira vez que foi feita a imagem verdadeira da Terra, que é chamada isso aqui, foi em 1992, na Eco Rio, né, em que foi lançada essa imagem aqui, que foi toda ela produzida pela NASA e por Tom Van Sant. Foi o cara que bolou isso aqui. Tom Van Sant, né? Que eu queria trazer para Porto Alegre para fazer o Museu Gaia, como Tom Van Sant, né? Esse era o nosso projeto. Né? E produzimos então um globo com Porto Alegre no centro do globo. Esse aqui me divirto. Né? Botei Porto Alegre no centro do mundo. Né? Ah, né? Aí assim, esses gaúchos se jactam todos. Né? Aí, assim, não, mas é que quando nós colocamos o lugar em que vivemos no centro, é que nós estabelecemos as relações, né, do nosso lugar para o mundo. Isso é o que me ensinou, foi o Anaximandro, né, no século VI antes de Cristo. Né? Então tudo foi produzido assim, né, nesses detalhes, com essas tecnologias, né, muito avançadas, né, todo esse processo, né, que a gente fez. Então hoje, claro, né, a gente queria um montão de novas novidades.
O Aldo, eu vou deixar de começar do fim de semana.
Bom, vamos lá, né?